Agora são 8 horas e 20 minutos em Manaus. Nós estamos aqui com o desembargador Flávio Pascarelli, presidente do Tribunal de Justiça, que acaba de assumir o cargo, está vindo aqui conosco, nos dando prazer. Eu acho que essa é a primeira entrevista em rádio, não é não?
É a primeira, com certeza.
Presidente, bom dia, prazer em tê-lo aqui na Rede Tiradentes, obrigado por ter vindo.
Bom dia, o prazer é meu, estou à disposição.
Quais são as primeiras providências que... Como é que ocorre essa transição no comando do Judiciário Amazonense?
Bom, de respeito à transição, nós montamos equipes para que isso ocorra de forma civilizada, né, e dentro da maior transparência possível. Ontem ainda eu recebi da equipe de transição montada por mim e presidida pelos desembargadores João Simões e Nélia Caminha, o relatório da transição. Então agora eu já tenho uma ideia exata do quadro financeiro, inclusive, do Poder Judiciário Amazonense.
Situação tá difícil, está complicada? Há uma crise também no judiciário financeiro?
Há uma crise. O judiciário não poderia escapar essa crise, financeira. Hoje nós recebemos, em média, em face da dotação orçamentária do Estado, recebemos, em média, 38 milhões e 800, mais ou menos.
Uhum.
E temos uma folha de pagamento de 41 milhões, quase 42 milhões. Portanto, isso já mostra o tamanho da crise.
E como o senhor pretende administrar esse processo agora, já que o dinheiro é carimbado, né? O dinheiro que o tribunal recebe é um percentual daquilo que o governo estadual arrecada.
Exato.
E mais as custas processuais que vêm dos cartórios e tal.
Essa questão das custas, ela é dirigida a outro fim. Nós não podemos utilizar, no que diz respeito à folha de pagamentos.
Uhum.
Ela é para investimento, né? É o chamado reaparelhamento do judiciário. E até esse fundo já está comprometido em 93% com os investimentos que foram feitos pela gestão anterior.
Isso é 93% até o final do ano já? O orçamento anual?
93%, só tenho 7% para utilizar até o final do ano.
Em um semestre?
Um semestre.
Agora, presidente, de que forma o senhor pretende gerir isso aí? Porque a justiça não pode parar, né?
Não pode parar. Nós pretendemos renegociar alguns contratos. Isso já nos aponta no sentido de que haverá uma redução de despesa de 10% a 20%, né? Estamos vendo a questão do quadro pessoal, o que pode ser feito, mas, sobretudo, estamos propondo uma renegociação dos percentuais, e esse é o momento correto, junto aos demais poderes. Estamos propondo uma discussão sobre prioridades. Né?
Uhum.
Eu acho que, com essa crise, temos que dividir também o prejuízo. Não pode ser só o Poder Judiciário.
O senhor está falando com o Legislativo, com a Assembleia Legislativa e com o próprio Poder Executivo, que é quem faz
exatamente
o repasse.
E essa está sendo uma conversa, ao contrário do que alguns andam sugerindo, uma conversa extremamente republicana.
Uhum.
Né? Tanto o deputado Josué quanto o governador José Melo, já tive contatos individuais, pessoais, mas já entenderam o problema e estão dispostos a discutir, a sentar e discutir essas prioridades.
Porque o repasse, ele tem um mínimo e um máximo, né? Tem um valor ali, é bem curto.
O valor é estabelecido em percentuais.
Uhum.
E nunca se discutiu a razão desses percentuais. Então, alguém dizia assim, olha, o percentual de X é para o Poder Judiciário, o percentual Y é para o Poder Legislativo e o resto é para o Poder Executivo.
Uhum.
Eu entendo que somos chefes de poderes e temos que discutir com responsabilidade essa questão.
Uhum.
Quem realmente precisa mais, quem precisa menos, né? O Poder Judiciário, ele atua em todo o estado do Amazonas. E ele tem um percentual maior realmente do que, mesmo na atual situação, do que o Poder Legislativo. Né? Ou do que o Tribunal de Contas. Agora o Tribunal de Contas está ligado ao Poder Legislativo. Né? Então, uhum, essa discussão tem que ser no âmbito do Poder Legislativo e também com os demais poderes. Mas é preciso, repito, discutir com responsabilidade, porque, eu até disse no meu discurso, o cidadão é feliz, pelo menos é que dizem os filósofos, quando ele tem uma resposta do Estado no setor da educação, da saúde, da segurança e da justiça. Né?
Uhum.
E para que a justiça possa se fazer presente, nós precisamos pensar no sistema oficial, que é o sistema que integra o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, que é o sistema oficial. Então, esses três setores tem que ter condições financeiras para responder a essa quarta necessidade do cidadão.
Presidente, o senhor, no seu discurso, também falou em reforçar o trabalho da justiça no interior do Estado, que é a primeira instância e é também onde o cidadão é mais, digamos, desvalido em relação à justiça.
O contato efetivo que o cidadão tem com o Poder Judiciário é na primeira instância, né? É no interior e na capital, nas chamadas primeira e segunda instâncias. Essa é a terminologia correta. O interior, historicamente, é abandonado. A gestão do desembargador Ari, do desembargador João Simões, da desembargadora Graça, essas gestões avançaram um pouco nisso. Temos que avançar mais, né? Temos que melhorar o quadro de pessoal das comarcas do interior e temos que, em alguns casos, temos que dar dignidade física aos que ali vão, aos fóruns. Nós temos fóruns que refletem uma realidade muito triste.
O senhor, como corregedor, conheceu bem essa realidade, né?
A corregedoria nos dá essa oportunidade. Eu estive em todas as comarcas e verifiquei esse quadro caótico.
Agora, o senhor também falou, o senhor antes mesmo disso, havia uma expectativa de que o senhor, empossado presidente, chamaria aqueles desembargadores que foram aprovados pela Assembleia Legislativa. Como é que está isso agora, diante do quadro que o senhor encontra?
Bom, a questão é a seguinte, eu sou a favor do aumento de vagas, me manifestei publicamente sobre isso. O tribunal já disse que deve haver aumento de vagas. Nós temos uma ação judicial em curso, promovida por dois deputados, deputado Marcelo Ramos, ou três deputados, é um deles, e a desembargadora Graça deu um efeito em que impossibilitava a implantação. Além disso, uma das motivações para que a Assembleia pedisse o que eles chamaram de devolução de parte do repasse foi exatamente a não implantação dos novos cargos de desembargadores. Porque num determinado momento em que houve um aumento de repasse para o Judiciário, uma das justificativas foi exatamente essa, que o Judiciário precisava de dinheiro para fazer frente a essas novas vagas.
E investir no interior também, né? Parece que tinha.
Investir no interior.
Agora, o senhor tem alguma perspectiva de quando chama, como é que... Porque isso dispara todo um processo, na OAB, no Ministério Público.
Apesar da minha vontade, eu tenho que trabalhar com a realidade financeira, né? Nesse exato momento, não é possível a implantação de todas as vagas, né? Liberada a questão judicial, pretendemos implantar paulatinamente, né? De acordo com o que eu considero como condição satisfatória na área financeira.
Então, o senhor quer dizer que esse recurso que tem aí, que é dos, na verdade, dos deputados, ex-deputado Marcelo Ramos e dos deputados Ricardo Endlin, Zé Ricardo Endlin e Luiz Costa, são os três, né? Está tramitando ainda? Está em fase de recurso agora?
Está tramitando. Até onde eu sei, houve um recurso extraordinário que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal com efeito suspensivo dado pela presidente do tribunal, a desembargadora Graça. Enquanto esse efeito suspensivo perdurar, não é possível a implantação. Caindo esse efeito suspensivo, se cair, então nós poderemos, estaremos livres para implantar, e aí vamos depender da questão financeira.
Esse que pode cair por uma decisão sua, se houver recurso, né? Porque é a presidência que decide. No caso,
na realidade, a questão já está no Supremo Tribunal Federal.
Agora é STF, então. Presidente Flávio Pascarelli, conversando conosco aqui no começo do programa, nós não dissemos aqui, mas o desembargador é formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, entrou na magistratura em abril de 1984, respondeu por várias cíveis, criminais, da Fazenda Pública e Eleitoral e trabalhou em comarcas do interior. Assumiu o cargo de desembargador em 2008, foi diretor da Escola da Magistratura do Amazonas, a ESMAM, exercendo ainda atividades de docência em universidades do Estado. No TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, atuou como vice-presidente e corregedor de 2010 a 2012 e depois como presidente do órgão. Presidente, uma das coisas onde dá para mexer no tribunal é nos cargos comissionados. Como é que estão, como é que está isso, esse aspecto do funcionalismo do Tribunal do Judiciário?
Nós estamos avaliando essa questão, porque cargos comissionados são cargos de confiança que, quando são criados no, ao entendimento de que são necessários, né? Creio que o Poder Judiciário não tem tantos cargos comissionados assim, somente aqueles, repito, que o legislador entendeu necessário. Mas eu queria dizer, Marco, que mais importante do que essa discussão, e aí eu me coloco como cidadão, é a questão da morosidade do Poder Judiciário, uma morosidade que é histórica e que não é local, é uma morosidade mundial. Então todos os gestores, eles tentam trazer soluções para isso. O povo não quer saber se eu estou com problema financeiro no Poder Judiciário ou não, ele quer uma resposta do Judiciário. Então, eu tive a felicidade de reunir com os colegas magistrados, motivá-los, e eles assumiram o compromisso com a presidência do Tribunal, de fizeram um pacto comigo, no sentido de estabelecer uma produtividade muito maior, né, e com qualidade.
Qual é a posição do Amazonas em produtividade nesse momento?
O Amazonas já esteve em segundo e terceiro lugar, hoje é um dos últimos dos tribunais médios e pequenos. Então, a imagem do Poder Judiciário amazonense está muito ruim perante o CNJ no que diz respeito à produtividade. Uhum. Precisamos melhorar não só a nossa imagem junto ao CNJ, mas sobretudo para a população do Estado do Amazonas.
O senhor falou em democracia e transparência no seu discurso também. De que forma o senhor pretende implantar isso?
Olha, acho que a democracia é uma bandeira que eu defendo e já defendi isso à frente do Poder Judiciário no que diz respeito ao Tribunal Eleitoral. Né? Uhum. Todos vocês conviveram comigo naquela época e sabem que atuo de forma transparente. Eu vou abrir o Tribunal para a imprensa, por exemplo. A imprensa é uma instituição necessária à democracia, porque ela leva, né, a imagem do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo para a população. Então vamos discutir tudo abertamente. Problemas que possam até nos afetar, vamos discutir abertamente.
Aliás, parabéns pela escolha da nossa Aciane do Vale para coordenar a sua imprensa, né, que é nossa amiga de muito tempo, colega nossa e, sobretudo, uma pessoa que transita muito bem no meio jornalístico. Parabéns pela escolha.
E que tem uma experiência muito grande já de Poder Judiciário, já trabalhou lá antes. Não na chefia da comunicação, mas já trabalhou.
E sempre foi um porto seguro para a gente lá de informação. Agora, o senhor falou em levar o ESAGE para o interior, né, que é o sistema pelo qual o próprio advogado pode interagir com o Poder Judiciário, onde o Judiciário faculta as informações para o público em geral e tal. Como é que está esse processo também? Significa internet de qualidade, equipamento, uma série de coisas, né?
Nós temos um setor de tecnologia da informação que está cuidando disso e já tem um projeto praticamente pronto. Uhum. Devemos fechar um convênio com o Exército Brasileiro, né, para também trabalhar essa questão. Até o dia 10 devemos estar assinando esse contrato. Isso é que vai facilitar a atuação do Judiciário no interior do Amazonas. E vai possibilitar os advogados também, que estão integrantes desse sistema de justiça, terem maior acesso às informações.
O senhor falou no seu discurso também em combate à violência contra a mulher. O senhor vai dar ênfase nisso, prioridade a isso?
Como eu disse antes, nós temos que combater a morosidade. E vamos estabelecer algumas prioridades. E uma das prioridades é exatamente a questão da violência contra a mulher, e tentando aparelhar as varas que tratam dessa questão, como a vara da violência doméstica. Assim como também vamos dar prioridade à questão da corrupção, do combate à corrupção. E o Judiciário só pode ajudar no combate à corrupção fazendo com que os processos, por exemplo, de improbidade, andem com a celeridade que todos esperam.
Uhum. Eu ia perguntar justamente sobre isso, em tempos de Sérgio Moro virando popstar, né? Onde ele aparece agora, ele é aplaudido em público e tal, show, não pode mais ir a show porque o público para de ouvir o cantor para aplaudi-lo e tal. Que medidas o senhor tomará com relação a essa questão do combate à corrupção no nosso Estado? Porque até agora cada enxadada foi uma minhoca do Ministério Público, né, no interior. Todos os municípios onde o Ministério Público botou a lupa, botou a investigação, o prefeito está preso. Todas as operações que ocorreram, o prefeito foi parar na cadeia. Parece que a coisa está meio disseminada no interior do Amazonas, não é, presidente?
Com uma falta de pessoal no interior, nós vamos montar equipes, uma assessoria especializada nessa questão, e vamos dar esse apoio a todas as comarcas, né? E vamos tentar, no caso de Manaus, localizar esses processos. E há uma ideia de criar uma vara especializada nessa questão também, né? Uhum. Que é o ideal, para que o juiz tenha conhecimento da demanda, para que o juiz tenha conhecimento técnico para tratar a questão da improbidade, que é uma questão muito séria.
Ele possa se dedicar, estudar mais diretamente nessa questão.
E nesse,
né,
ponto aí nós temos a reativação da Escola da Magistratura, né? Uhum. Importantíssima no preparo dos juízes.
Que andou dando uma mergulhada, não é, presidente? A escola deu uma mergulhada, depois o senhor deixou lá, a presidência deu uma...
Eu não sei a razão, né, mas realmente a escola pelo menos perdeu o contato com o público.
Uhum.
Eu espero que na administração do desembargador Adimutinho e com o apoio da presidência, o apoio da presidência é sempre importante, senão o diretor não pode fazer nada, essas coisas voltem a acontecer.
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Flávio Pascarelli, conversando conosco aqui na Rede Tiradentes. Presidente, a gestão começa agora, mas tem um tempo para o carro pegar velocidade, né? Quanto tempo o senhor acha que vai estar tudo andando, caminhando já de acordo com a sua visão de administração, de gestão do judiciário?
Eu espero que o tempo seja breve. Esses seis meses vai ser de ajuste, até porque, como eu já demonstrei, eu tenho uma capacidade de investimento muito pequena, né?
Uhum.
Espero que com a renegociação também da questão orçamentária a gente possa avançar mais a partir de janeiro. Uhum. Até lá vamos ter uma fase de ajuste.
Presidente do Tribunal de Justiça, Flávio Pascarelli, obrigado por sua presença aqui na Rede Tiradentes, pelos esclarecimentos oferecidos, por essa forma direta de falar com o público. A gente já teve essa experiência no Tribunal Regional Eleitoral, com sua passagem. Fica muito mais fácil a gente ter acesso às coisas do judiciário e entender até o juiz, porque às vezes o juiz também, que não é acometido daquele problema da juizite, e também é incompreendido, né, pela sociedade, acaba tomando uma medida que a sociedade não compreende. Com transparência fica tudo mais fácil. Obrigado pela sua presença e pelas informações.
É no que eu acredito e creio que a magistratura amazonense vai corresponder nesses 2 anos.
Obrigado. São 8 horas e 37 minutos.